Este foi o Jornal do Senado, com apresentação de Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa e áudio de Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Procurador diz que 97% dos casos de corrupção ficam impunes.
Deputados pressionam para votar parecer contra Eduardo Cunha.
Parlamentares divergem sobre o fim do monopólio da Petrobras.
Boa noite. Deputados e especialistas discutiram hoje no plenário da Câmara, em comissão geral, o projeto de lei que retira a obrigatoriedade de atuação da Petrobras como operadora de todos os blocos contratados pelo regime de partilha de produção em áreas do pré-sal.
A lei atual exige a Petrobras como participante obrigatória e operadora com 30% de qualquer bloco contratado sobre o regime de partilha. O projeto em debate muda essa configuração ao permitir que, se a Petrobras não manifestar interesse, o bloco poderá ter qualquer outro operador que vença a licitação.
Autor do requerimento para a realização da comissão geral, Carlos Aratini, do PT de São Paulo, se manifestou contrário ao projeto. Para o deputado, a matéria representa o desmonte do sistema de partilha, que, segundo ele, garante que os recursos do petróleo fiquem com o povo brasileiro.
Depois de considerar que o pré-sal pode dar autonomia ao Brasil na cadeia de petróleo e gás mundial, Afonso Florence, do PT baiano, acrescentou que retirar o domínio da Petrobras sobre a exploração do petróleo é entregar o recurso do pré-sal ao capital estrangeiro.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, afirmou que a Petrobras não tem condições de explorar a camada do pré-sal sozinha. Para ele, a aprovação do projeto que permite a exploração por outras empresas é favorável às contas da empresa brasileira e não impede a estatal de participar da extração de petróleo.
Também contrário ao projeto, André Figueiredo, do PDT do Ceará, acredita que se essa proposta estivesse em vigor durante o leilão da exploração do campo de Libra, por exemplo, o Brasil iria perder 200 bilhões de reais de arrecadação.
Autor de um projeto que exige consulta prévia à população por meio de plebiscito sobre a questão do pré-sal, Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, defende que cabe aos brasileiros decidir se querem abrir o pré-sal para as multinacionais ou se a exploração deve continuar exclusiva da Petrobras.
Chico D'Ângelo, do PT Fluminense, concorda com a realização de um plebiscito para que o povo decida sobre o pré-sal. Ele acredita que a luta pela defesa da Petrobras tende a ganhar uma adesão maior da população, insatisfeita com a gestão de Michel Temer, que ele considera ilegal.
No entendimento de Adelmo Carneiro Leão, do PT Mineiro, defender a Petrobras é defender o Brasil e a soberania nacional. Ele criticou o fato de as denúncias de corrupção serem seletivas e utilizadas para justificar a venda da empresa.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, ressaltou que, da mesma forma como se impediu a privatização da Petrobras, a luta agora é para manter a força da estatal. Ele destacou que o momento é de consolidar o projeto de nação em defesa do povo brasileiro.
Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, defendeu o projeto que abre a exploração do pré-sal para outras empresas, além da Petrobras. Ele criticou as opiniões contrárias e afirmou que a vantagem da nova regra é tirar da estatal a responsabilidade de ser operadora em todos os contratos.
Jandira Fegali, do PCdoB, acusou o governo interino de Michel Temer de tentar privatizar a Petrobras. Para ela, a aprovação do projeto revela interesse do governo provisório em priorizar o capital internacional, ao invés de fortalecer a Petrobras.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, também criticou a gestão de Michel Temer. Para ele, permitir a exploração do pré-sal por outras empresas, além da Petrobras, é mais uma medida do governo provisório contra os interesses do povo.
Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, considera que no mundo do petróleo só existem dois blocos, o dos produtores e o dos importadores, e o Brasil entrou no seleto grupo de produtor e exportador. Na opinião do parlamentar, o projeto, se aprovado, impedirá que o Brasil decida a partir dos seus interesses soberanos.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, disse não compreender por que o país deve alienar um dos seus patrimônios mais estratégicos. Para ele, privatizar o pré-sal seria entregar este patrimônio às multinacionais.
Na avaliação de José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará, o projeto constitui um crime de lesa pátria, pois vai retirar da empresa mais estratégica e mais importante do povo brasileiro o direito da exclusividade em função da descoberta desse patrimônio, que é o pré-sal.
Por outro lado, Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, se posicionou a favor do projeto que altera as regras de exploração de petróleo. O parlamentar argumentou que a Petrobras virou um centro de propina e o país necessita de empregos e crescimento, o que pode ser alcançado com a aprovação desse projeto.
Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, se posicionou contra o projeto e argumentou que hoje a Petrobras produz cerca de 2 milhões e 200 mil barris. Desses, mais de 50% vem do pré-sal. Para ele, é preciso garantir a Petrobras como exploradora de todos os blocos.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, manifestou sua indignação com o que chamou de autoritarismo e arbitrariedade da Câmara ao proibir dirigentes sindicais de participar da audiência pública sobre o projeto que muda o regime de exploração do pré-sal.
No debate, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Bezerra Filho, defendeu que o fim da participação obrigatória da Petrobras dará mais liberdade para que a estatal possa decidir sobre quais investimentos estão mais alinhados ao seu planejamento estratégico.
Economia.
Paulão, do PT, criticou o fato de o governo federal ter definido o processo de privatização da Eletrobras Distribuição Alagoas, sem ouvir os funcionários e a diretoria da distribuidora de energia. Ele informou que foi encaminhado ao Ministério de Minas e Energia um pedido de detalhamento do processo.
Vitor Valim, do PMDB do Ceará, alertou sobre possíveis irregularidades na Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. De acordo com o parlamentar, a agência é uma das responsáveis pela crise econômica que levou a empresa Oi a pedir recuperação judicial. Ele espera que as denúncias sejam apuradas.
Ao celebrar os 22 anos do Plano Real, Heitor Chu, do PSB Gaúcho, considerou que o agronegócio foi o principal setor que deu estabilidade à moeda e à economia nacional. Na avaliação do parlamentar, é necessário que o governo federal amplie os programas de incentivo agrícola para que o setor ajude o país a retomar o crescimento.
Na avaliação de Caetano, do PT da Bahia, a aprovação do projeto de renegociação da dívida dos estados representa um massacre aos servidores públicos, que são os principais parceiros dos gestores para tocar os serviços públicos.
Preocupado com o congelamento do salário dos servidores públicos, previsto na renegociação das dívidas dos estados com a União, Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, alega que não se pode punir as pessoas que são responsáveis pelo funcionamento da máquina do estado. No entanto, o deputado considera importante que a renegociação ocorra.
Capitão Augusto, do PR de São Paulo, tentou tranquilizar os servidores públicos estaduais, alegando que os itens que prejudicam as categorias no projeto de renegociação das dívidas já foram retirados após um acordo feito entre os parlamentares. No entanto, o deputado ressaltou que ainda falta entendimento sobre o congelamento salarial.
Transportes.
Caminhoneiros autônomos e empresas de transporte de cargas poderão ter mais segurança contra roubos ou acidentes. Estão em análise na Câmara propostas que querem autorizar o funcionamento de cooperativas e associações de proteção e socorro mútuo. Acompanhe a reportagem.
Autor de um dos projetos de lei sobre o assunto, o deputado Diego Andrade, do PSD Mineiro, diz que isso pode resolver um problema que os transportadores do país enfrentam.
Os bancos e as seguradoras não têm oferecido aí um seguro à altura para o transportador, seja autônomo, seja empresa de transporte. São seguros extremamente altos, dado o risco. E a maioria dos transportadores, então, não tem o seguro. Você imagina um sujeito que trabalhou uma vida para comprar um caminhão e, de repente, ele está levando uma carga, aquele caminhão e a carga são roubados. Vai para a fila de desempregado, né?
Pior, muitas vezes, o caminhoneiro fica também com uma dívida praticamente impagável. Mas alguns transportadores já encontraram uma solução intermediária entre o seguro caro e a desproteção total, como explica o deputado Diego Andrade.
Hoje, o que eles fazem? Eles se unem em grupos de 100, de 200, de 1000 transportadores para poder ratear aquele prejuízo. Se eventualmente um veículo for roubado, rateia para todos aqueles que estão na associação. É uma forma de você diluir o risco da atividade do transporte.
Apesar de a atividade não ser prevista em lei, funcionam no país mais de 2000 associações associações e cooperativas de proteção veicular, segundo a Federação Nacional das Associações de Benefícios. As propostas em análise na Câmara viriam para criar regras para essa realidade. O presidente da Associação Brasileira de Transporte, Logística e Carga, Pedro Lopes, apoia a criação de uma lei sobre o assunto. Mas nem todo mundo concorda com a legalização das associações e cooperativas de proteção veicular. As seguradoras travam uma batalha na justiça contra elas, alegando que não podem funcionar porque oferecem, na verdade, um seguro disfarçado, o que seria proibido. Na Câmara, pelo menos 3 propostas tratam diretamente da autorização de proteção patrimonial mútuo, por meio da divisão de despesas entre os associados. Esses projetos ainda vão ser analisados pelas comissões. Se aprovados em todas, não precisam passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Segurança Pública.
Aguarda deliberação no Senado o projeto que reduz a maioridade penal no Brasil. Ao cobrar agilidade na votação da proposta, delegado Edson Moreira, do PR Mineiro, lembrou que a Câmara aprovou a matéria em 2015. Para o deputado, a demora na tramitação, além de desrespeitar a decisão da Casa, favorece a criminalidade entre os menores.
Criada para coibir e punir com mais rigor atos de violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha completou 10 anos neste mês. Mas a violência doméstica ainda é uma ameaça. No Brasil, 1 em cada 5 mulheres é vítima de violência doméstica.
Dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres apontam que cerca de 80% dos casos de violência são cometidos por parceiros ou ex-parceiros. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
A Lei Maria da Penha tem o nome da farmacêutica cearense que, depois de conviver anos com a violência do marido, acabou levando um tiro e ficando paraplégica. Ela resolveu denunciá-lo, lutou para a condenação dele e pela aprovação de uma lei específica, porque a punição para o agressor foi muito leve. Para a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada Gorete Pereira, do PR do Ceará, a lei trouxe resultados positivos, como a redução dos assassinatos de mulheres em decorrência da violência doméstica, mas o índice de violência ainda é grave. Ela lembrou que estudo do Instituto Avante Brasil mostra que a cada 1 hora, uma mulher é assassinada no Brasil. A deputada Gorete Pereira avalia que penas mais rígidas podem ajudar a diminuir os índices de violência contra a mulher. Ela cita uma alteração na lei do feminicídio, que junto com a Lei Maria da Penha, busca proteger as mulheres.
Porque você já viu a lei aí do feminicídio, né? Que é de 12 a 30 anos, mas que nós conseguimos aumentar 1/3 da pena, principalmente para as mulheres que forem atingidas numa gravidez, ou então com 3 meses depois do parto, ser menores de 14 anos, maior de 60 anos, portadores de deficiência, quando também o crime ocorrer na frente dos filhos. Então, isso está fazendo com que essas leis aumentem o problema. E nós também agora fizemos as medidas protetivas, que já está no final, já para ir para a sanção, que é dando ao delegado de polícia a possibilidade dele fazer o impedimento do homem.
Segundo a deputada, geralmente o afastamento do marido agressor da casa do casal leva 48 horas até que o juiz decida. Gorete Pereira destacou que conseguir esse impedimento rapidamente é fundamental, porque muitas mulheres acabam sendo assassinadas justamente depois de fazer a denúncia e ser obrigada a voltar para a mesma casa onde está seu agressor. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Política.
Marcondo PT Gaúcho espera que seja marcada com urgência a sessão do plenário para decidir sobre a cassação de Eduardo Cunha. O deputado entende que o ex-presidente da Câmara deve ser preso por, segundo ele, ter desviado recursos provenientes de propina na Petrobras. Ele antecipou que seu voto será pela cassação de Cunha.
Para Luiz Couto, do PT da Paraíba, após a leitura em plenário do parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar que recomenda a cassação de Eduardo Cunha, a votação deverá ser pela perda do mandato do parlamentar.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, defende que seja agendada imediatamente a sessão para cada deputado opinar sobre a cassação de Eduardo Cunha. Ela avalia que o parlamento tem que se livrar das circunstâncias que tanto envergonha a nação.
Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, pede ao presidente da Câmara dos Deputados para que a sessão de cassação de Eduardo Cunha seja marcada para amanhã. Na opinião do deputado, a semana não pode ser encerrada sem que o caso tenha um desfecho definitivo.
Ao cobrar agilidade na votação sobre a cassação de Eduardo Cunha, João Daniel do PT de Sergipe considerou que Cunha é um dos principais responsáveis pela crise política do país. Para o deputado, é necessário que todos os parlamentares envolvidos em escândalos de corrupção enfrentem um processo de investigação mais rápido.
Rubens Bueno, do PPS do Paraná, também cobrou urgência para a votação que pode cassar o mandato de Eduardo Cunha. Segundo o deputado, é preciso dar um desfecho rápido ao impasse, que na sua avaliação é grave e contribui para a desmoralização da Câmara dos Deputados.
Ao lembrar que o processo de cassação contra Eduardo Cunha é o mais demorado da história da Câmara, Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, avaliou que a mesa diretora não tem motivo para adiar a votação da matéria em plenário. Em seu entendimento, a votação deve ser pautada para amanhã.
Além da cassação de Eduardo Cunha, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a saída do presidente interino Michel Temer. Segundo a deputada, além de não ter legitimidade para assumir a presidência da República, Temer teria recebido, segundo delações premiadas, cerca de 10 milhões de reais em propina.
Angelim, do PT do Acre, parabenizou os deputados que garantiram quórum na segunda-feira, dia 8 de agosto, para que pudesse ser feita a leitura do relatório que pede a cassação de Eduardo Cunha. O parlamentar considera que este é um momento histórico de resgate da credibilidade do parlamento.
O coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, que investiga crimes de corrupção na Petrobras, veio hoje à Câmara discutir com os deputados o projeto que estabelece medidas contra a corrupção. Ouça mais detalhes na reportagem.
Procurador da República, Delton Dallagnol, afirmou que há impunidade em 97% dos casos de crime de corrupção no Brasil. Coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, que investiga crimes de corrupção na Petrobras, Dallagnol destacou que a Lava Jato é a exceção que confirma a regra da impunidade. Ele participou de audiência pública na Comissão Especial de Combate à Corrupção, que analisa projeto de lei com 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público. O projeto recebeu assinaturas de mais de 2 milhões de brasileiros. Segundo Delton Dallagnol, a probabilidade de punição é de apenas 3%, conforme estudo da Fundação Getúlio Vargas.
Nós temos problemas decorrentes da demora dos processos judiciais, nós temos inúmeros casos que são anulados por brechas na lei, nós temos a prescrição que cancela os casos criminais em razão do decurso do tempo, apesar de não existir nenhuma negligência por parte da parte autora do Ministério Público que conduz a ação, que pede a punição dos responsáveis, simplesmente porque o sistema não funciona. O sistema ainda tem brechas que não permitem que nós recuperemos o dinheiro do desviado.
Dallagnol defende que a pena mínima para a corrupção seja de 4 anos e não mais 2 anos como hoje, para que não haja possibilidade de que seja trocada por prestação de serviços à comunidade. Ele defende também que a partir de R$ 80 mil, a corrupção se torne crime hediondo. Além disso, pediu a criminalização do chamado Caixa 2. Essas medidas estão previstas no projeto contra a corrupção. Para o deputado Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro, o principal fator de corrupção é o sistema político, que para ele a Câmara se recusa a mudar. Na visão do parlamentar, a criação de novos tipos penais e o aumento das penas não vai propiciar maior punição dos crimes de corrupção. Ele considera que as 10 medidas propostas pelo Ministério Público têm um teor punitivista e trazem inconstitucionalidades.
Mais de 2/3 dessas medidas foram rejeitadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Diversos juristas brasileiros têm se manifestado, diversos, não são ilhas de juristas, diversos têm se manifestado contrariamente, apontando as mais diversas inconstitucionalidades.
O relator da Comissão Especial de Combate à Corrupção, deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas Gaúcho, quer que o projeto seja votado pela Câmara até novembro. Porém, o parlamentar considera uma das medidas propostas, o teste de integridade de servidores, de difícil assimilação. A proposta do Ministério Público é simular episódios sem o conhecimento do servidor para testar a sua conduta moral e predisposição para cometer atos ilícitos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
Últimas notícias.
Neste momento, os deputados estão reunidos para votar o projeto que prevê a renegociação das dívidas dos estados com a União. O relator da proposta, deputado Espiridião Amin, do PP catarinense, apresentou ontem à noite um novo texto.
Ao rebater críticas feitas ao projeto, ele informou que parte do que se diz sobre prejuízos a servidores públicos não está baseada na versão atual do seu substitutivo.
Espiridião Amin informou ainda que saiu do texto a obrigatoriedade de mudança do regime previdenciário dos estados. Além disso, a nova proposta não acaba com juros sobre as dívidas, mas reduz os juros de até 9% para até 4% acrescido do IPCA.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Para você, uma boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.